A pergunta é, está correlacionado quanticamente ou não? O fato é que se realmente for um termo de interação, e assinalar a presença de um emaranhamento ou não, esse termo mostra uma transição de fase quântica, né? Sim. Então, na verdade, até importante, eu acho, simplesmente olhar a correlação.
Olhar a correlação é muito importante, sem dúvida. A relação, ela vai dizer sobre a causalidade, sem dúvida. Eu só não sei, assim, até que ponto, digamos assim, a correlação com a teoria livre. É uma transição de fase quântica, eu imagino que ela precisaria, né, em algum momento, de algum tipo de interação, né?
É, mas uma...
Temperatura é zero, tudo bem, mas tem que ter uma interação.
Né? É, mas eu digo, por exemplo, uma transição de fase coerente para incoerente.
Sei.
O emaranhamento vai fazer isso.
É, pode fazer isso.
Ele faz isso.
Em teoria de campo, eu não sei, realmente eu não sei.
Porque, por exemplo, na lei de Faraday não faz nenhum sentido, né? Porque você fala, você não tem o fóton do B e o fóton do E.
É, exato. Tudo num só. É. Tudo no mesmo múltiplo.
Eu tenho uma pergunta até mais fundamental. Será que eu vou falar de emaranhamento, de outras correlações quânticas no campo?
Certo.
Que aí, por exemplo, abriria margem para o campo emaranhar um ponto com o outro. Ele emaranha consigo mesmo.
Exato.
Então, mas, sabe?
Essa conexão entre campo e partícula, quer dizer, emaranhamento de partícula, como é que você vê isso
na
contrapartida do campo? Bom, certamente alguém já pensou ou está pensando nisso, eu que não sei. Nós
é
que não sabemos. Oi? Não é tão simples. Eu também não sei, eu digo, mas eu não sei nem se tem ou se tem.
Um artigo da Nature, do Adam Cabello, ele trabalha muito com isso. Ele chama, o título da coleção é Correlation Without Pairs.
Entendi.
Então, na verdade, assim, até te passo depois o artigo.
Mas
é
border,
e assim, é bastante complicado você definir essa questão, quais são as partes, então, para ele, então isso seria extremamente complicado.
Então, certo, ó, já vou dar um intervalo. É D menos C, A menos 1, invertido A, B, né? Quer dizer, vocês observam que isso aqui é um número, quer dizer, é um escalar, um espaço de hipótese, então isso aqui tem que ser um escalar, então índice mi, tá certo? Então está tudo certinho lá. Bom, em princípio os sinais também estão ok, menos C, D, tá? Então, aquele menos que esse menos aqui fica mais. E aí a mesma história. Esse projeto aqui vai aparecer um Psi ao quadrado. Psi ao quadrado. E aí a mesma coisa, olha, esse teta mini contraído com DI, ou contraído com DI dá zero. Então esse termo aqui morre por causa desse sanduíche aqui com os DI. Então esse está fora. Então a gente tem menos da Lambertiano mais C2. Aí aqui nós vamos ter esse termo aqui que vai produzir mi, C2 vezes mi. Aí nós temos DI, ômega mini, DI. Então isso aqui é DI sobre hipótese, DI. Então isso aqui dá um Dalambertiano e cancela isso. Sobe um Dalambertiano aqui. Então aqui aparece um Dalambertiano. Então esse nosso operador, ele está dando Dalambertiano é o da mi2. Estou achando que tem um problema de dimensão aí, tá? Certo? A dimensão está tudo certinho, né? Estou achando aqui só que está produzindo um si ao quadrado vezes mi. E o Dalambertiano está legal. Então esse cara aqui é dimensional. Isso aqui é Dalambertiano. Dimensão de Dalambertiano. Isso aqui tem dimensão de Dalambertiano. Então, acho que eu esqueci de uma coisa. É aqui, perdão. Aqui é 1 sobre mi. Eu botei mi, certo? Perdão. Aqui é 1 sobre mi. Então, esse mi aparece aqui embaixo. Então, tá certo. Mi tem dimensão de Dalambertiano ao quadrado. Olha só. Mi tem a mesma dimensão que Dalambertiano. Então, esse cara coloca essa dimensão. E o xi ao quadrado tem dimensão de mi. Então, o xi ao quadrado tem dimensão de Dalambertiano. Está tudo certo, a dimensão está correta. O Dalambertiano, aqui fatorado, e 1 menos C2. Olha aqui de novo, Saulo, olha aqui a singularidade aparecendo de uma outra forma aqui. Se essas duas caras forem iguais, isso aqui dá zero. Então eu não posso inverter. Então, de novo, aquele mesmo caso particular, ele está se repercutindo só no setor escalar agora. Ah, tá, Wallace, você levantou a mão uma hora, eu falei,
não, foi perguntar, sobre esse respeito que o senhor falou de. Tentar me simplificar,
buscar uma nova
e tal. Você consegue subir com o campo ou fazer dois tendo um?
Pode, às vezes pode acontecer.
E a unificação segue esse caminho?
Não. A pergunta é muito sensata. Interessante, mas a unificação não é por esse... Na unificação você não perde campos. Agora, isso pode acontecer também. Você pode ter um lagrangiano que tem três campos e de repente você vê que só dois são verdadeiramente campos. Um fica bem espectador. Isso pode acontecer. Esse mecanismo existe. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas à frente, o seu campo é auxiliar.
Você consegue fazer isso para tentar juntar a gravitação?
É, por exemplo, quando você tenta colocar a gravitação junto com as demais interações, um dos formalismos que se usou, um dos pensamentos que se teve era sobre a gravidade, como sendo a teoria unificadora. E na supergravidade, esse é um mecanismo que aparece quando você tem campos, você precisa colocar campos que ao mesmo tempo não serão ou não corresponderão a nada físico do teu problema. São tipo assim, variáveis auxiliares, você precisa introduzir elas para realizar a simetria. Mas depois, na hora da física, que as caras não aparecem. Vamos falar sobre isso no mecanismo. Bom, então, o nosso propagador, quer dizer, a nossa função de Green agora, de x com x, é o inverso disso aqui. Então, isso aqui a gente pode escrever da seguinte maneira, né? Posso escrever isso aqui como sendo mi menos c ao quadrado sobre mi. Tá lambertiano. Então, daqui a gente tirou a nossa última função de Green. Então, a função de Green, vamos dizer assim, do H com H. Já vou passar para o espaço dos momentos, tá? Vou já o objetivo. Ela vai ser inverter isso aqui, é o inverso disso aqui. Isso aqui é menos 1. Então, vai ser mi sobre mi menos si ao quadrado. E aqui está lambertiano é menos K2. Então, vamos botar aqui si ao quadrado menos mi K2. Então, essa é a função de Green do H com H. Opa, é 1 sobre K2. Então vocês estão vendo aqui uma coisa, ó. Olha o polo de massa aqui. Tá? E aqui. Repara que eu tenho o polo de massa por aqui. E aqui eu tenho esse fator. Esse fator aqui está fazendo o papel do resíduo. Nesse polo K2 igual a zero. Quem controla o sinal desse propagador é essa relação. Aí a gente vai começar a ver que se 2 for diferente de mi, vai importar se ele é maior ou menor. Fisicamente isso vai ter significado, porque a gente pode ter um resíduo positivo ou um resíduo negativo desse propagador. Isso aí fisicamente pode corresponder a partícula física ou partícula não física. Vamos estudar depois. Eu estou só colocando para vocês que nessa discussão, então, aí, né, apareceu esse polo aqui, né, K2 igual a zero aqui. Então, a gente está vendo que lá no setor do A com A, eu tenho um polo K2 igual a mi. E aqui eu tenho um polo K2 igual a zero. Bom, então, vou dar um intervalo agora. Então, só para a gente fechar essa discussão um pouquinho. Então, nessa situação em que Si 2 e mi não tem nada a ver um com o outro. Então, se 2 e mi não tem nada a ver um com o outro, a gente chegou a esse estéreo. Agora, vamos estudar. Então, nós vimos que em toda análise, o problema todo apareceu aqui. Primeiro, se mi for igual a zero, essa é uma situação. Se mi for igual a zero, já de partida, não poderia ter invertido esse objeto. Então, os dois casos particulares que a gente tem que estudar, seria, por exemplo, ela seria o caso particular 2, eu teria o caso particular 1, que seria o caso do mi igual a zero. Então, se o mi for igual a zero, esse termo aqui não tem, então esse setor aqui, esse objeto aqui não é um problema. Então a gente teria que ver como resolver essa situação. O que isso significa? Que esse caso aqui, que é o caso mais interessante, que é o caso que justamente vai aparecer no mecanismo de Higgs. Quando a gente tem uma quebra espontânea na simetria, no mecanismo de Higgs acontece, é isso aqui que está acontecendo. Esses dois parâmetros aqui, esse aqui é como se fosse uma massa tipo Proca, um campo tipo Proca, e esse parâmetro aqui, que está, na verdade, a gente vai entender que esse parâmetro aqui, na verdade, está misturando o bóson de Boltzmann, tem um bóson de Boltzmann aqui, esse bóson de Boltzmann está sendo misturado com um campo ali, e é isso que está dando esse problema. Vamos entender depois a interferência desse bóson de Boltzmann, o que está acontecendo com ele, que está gerando esse problema. Vamos entender isso depois. Então, queremos só separar essas duas situações particular. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês também é o método, então, né, de vocês, se precisar tirar o propagador, a gente sabe. O que a gente tem sempre que procurar é a parte bilinear do Lagrangiano e inverter. Então eu vou apagar isso aqui, vou ficar com essa situação, e eu vou já dar um intervalo para a gente depois discutir uma outra situação. Então, pode entrar. O intervalo já está rolando, 5 para as 7 até 7 e 5.